Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes da Rádio da Universidade. O Entrevista Coletiva de hoje traz um grande nome da reportagem brasileira. 38 prêmios de jornalismo, entre eles 7 ESSO Regional de Reportagem, 1 Sociedade Interamericana de Imprensa e o Embratel de Reportagem Região Sul. 8 livros publicados e a participação em matérias importantes, que denunciaram muitas das mazelas de nossa sociedade, desencadearam uma CPI e botaram muita gente na cadeia. Com 53 anos e 30 de profissão, o nosso entrevistado de hoje é repórter especial de Zero Hora e faz preferencialmente reportagem investigativa. Carlos Wagner, esqueci de alguma coisa no teu currículo?
Sim. Esqueceu que eu sou de Santa Cruz.
Ah.
Então,
bom, eu já vi muito jornalista dizendo que ser repórter não é uma escolha, é uma condição. Tu concordas com isso?
Olha, eu recém vim ali no trânsito falando com a vizinha ali. Ah. Buenas, eu acho uma coisa. Ser jornalista, tu faz uma faculdade. Ser repórter exige mais que isso. Muito mais que isso. Ser repórter é o filé mignon da nossa profissão. Né? Que me desculpe os vegetarianos. Buenas, né? Por quê? Porque é o cara que vai viajar, é o cara que vai fazer matéria, é o cara que vai descobrir coisas. Entende? E a nossa profissão, ela tem uma coisa essencial. Tu tem que ser uma pessoa audaciosa. Não significa ser uma porra louca. Né? Audácia não é sinônimo de porra louquice. Né? O cemitério está cheio de repórteres porra louca. Né? Tu tem que ser uma pessoa meticulosa, tem que ser uma pessoa exata. Né? E tu tem que saber trabalhar. Tu tem que desenvolver uma coisa que tu não encontra na faculdade, que é a tecnologia da investigação. Como é que tu desenvolve isso? Né? Eu comecei desenvolvendo isso nos bares. Até um parênteses, eu fiquei chocado. Eu soube que não vende mais álcool na URSS. Como é que vocês conseguem sobreviver? Absurdo! Não fizeram uma passeata? Não pararam nada? Como é que uma faculdade pode funcionar sem álcool, meu Deus? Né? Sabe, a minha turma na URGS, a gente quebrou um maior pau, né, para botar um bar lá naquela faculdade que não tinha.
E agora não temos mais bar.
Não acredito. Não acredito.
Não tem, só na escola técnica.
Não acredito. Tá? A gente ficava bebendo a noite toda lá e sonhando. Aí tá, olha só. É importante isso. Sonhar, sabe? A nossa profissão é uma das raras profissões que tu pode realizar os teus sonhos. Buenas. Questions?
Quando foi que tu descobriu que era um repórter nato?
Tá, quando eu descobri que se eu não fosse repórter, eu ia ter que trabalhar. Aí ia ser pesado o negócio, né? Não, brincadeira. Eu descobri quando pela indignação que eu tinha, né? Bom, então, sou um cara indignado. Posso fazer duas coisas. Pegar uma arma, sair dando tiro, né? Ser um brigão de rua, né? Ou canalizar essa agressividade toda para uma coisa construtiva. Né? Então, eu entendi que fazendo reportagem, eu estava contribuindo. Né? Eu entendi que pegando safados, eu estava contribuindo. Né? Então tu tem que ser uma pessoa indignada, né? Tu tem que ser uma pessoa que não se conforma com a aparência das coisas, né? Tu tem que pensar uma coisa: sempre tem alguém fazendo sacanagem, né? Isso é a América, é a terra da sacanagem, né? Os heróis nossos foram bandidos antes, sabe? Isso aqui é a terra das oportunidades, né? Mas tu tem que ser audacioso. Então, ser repórter é uma coisa maravilhosa, porque tu escreve a história, né? é diferente tu assistir uma história. Entende? Eu, por exemplo, né, recentemente eu fiz um livro chamado País Bandido. Eu descobri que tem um canto da América aí que os bandidos colonizaram. Tu descobrir, isso significa que tu tem que entender de história, tem que entender de antropologia, tem que, sabe, tu tem que cruzar informações, tu tem que pensar, né? Muitas vezes, quando a minha vizinha dormia lá, eu trabalhava a noite toda, sabe? Então, é fascinante isso aí. Tu cria, tu constrói. Né?
Tem um repórter que ele é norte-americano e está agora vivendo na Inglaterra, o Greg Palast. E ele falou que o trabalho do jornalista é bater em quem está no poder. O que tu acha disso?
Tu parte do princípio é o seguinte, né, Tia? Todo mundo que está no poder tem algum poder para esconder. Entende? Olha só, veja bem. Quem é, como é que o seu Joãozinho da Silva vai bater no presidente? Né? Ninguém vai ouvir o seu Joãozinho da Silva. Agora, se o repórter for lá e ouvir o que o seu Joãozinho da Silva tem a dizer e colocar no jornal isso, o repórter bate no presidente. É, né?
Uhum.
Tu veja bem, né, Tchê? Todo mundo tem alguma coisa a esconder.
Uhum.
Cabe a nós descobrirmos o que, que é.
Tu podia falar um pouquinho mais sobre a tua experiência que tu relataste no teu último livro, do País Bandido? Como é que foi a tua experiência, vamos dizer, nesse meio que pode ser considerado um país à parte dentro da América Latina?
Maravilhoso. Porque a gente tem uma ideia, né, Tia, de que a bandidagem não tem... família, tem família, tem até sogra, aquela coisa chata, né? Sabe? Então, tu descobrir uma outra cultura, outras pessoas, conviver, foi uma experiência boa, né, tio? Mas eu quero frisar uma coisa. Veja bem. Toda a experiência que um repórter tem, né, ela é passada. Tu sempre tem que, quando tu publicou uma coisa, aquilo é passado, tu tem que pensar no futuro. Né? Então, sempre quando alguém te perguntar uma coisa, qual é a tua melhor matéria, é a que tu vai fazer ainda. Tu nunca fez a tua grande matéria. É, tu vai estar morrendo e vai estar inconsolado. Porque o combustível da nossa profissão é a indignação. Então,
quando é que foi que tu começou a fazer reportagem investigativa?
E você lembra da tua primeira reportagem investigativa?
Foi quando eu tive que comprar leite para as minhas filhas. É uma questão de mercado. Entende? Veja bem, hoje o mercado, quando você se formar, tem que ver assim. Hoje, se tu não for especializado em alguma coisa, tu não sobrevive no mercado. Né? Então, eu me especializei em fazer reportagem investigativa. Eu sou bom no que eu faço. Não significa que eu não faça outras coisas, eu faço. Mas os caras sabem que quando querem uma coisa bem feita, tem que falar comigo. Nesse sentido, entende? Para começar, todo o jornalismo ele é investigativo. Mas há uma coisa mais apurada que se chama matérias investigativas. Né? Então, hoje em dia é uma questão de mercado. É simples, sobrevivência, leite das crianças, sabe? Né?
Como que é fazer jornalismo investigativo no nosso país, já que é um jornalismo que é muito caro, que demanda tempo, e por isso muitos jornais não os fazem, né?
Mas aí tu vê uma coisa, né? Tu pode fazer um jornalismo investigativo na porta da tua casa, né?
Uhum.
Entende? Isso não significa que toda a matéria investigativa que tu vai fazer, tu vai ter que correr mundo, vai gastar milhões. Não, muitas vezes a coisa está na tua porta. Né? Por exemplo, tu é casado?
Não.
Mas quando tu for, tu tem um companheiro ou alguma coisa assim?
Sim.
Tu já viu se aquele cheiro que ele apareceu
Ai, ai.
Hein?
Já estava investigado.
Eu estou só atigozando assim, né? Por exemplo, a minha primeira matéria que eu ganhei um prêmio, o cara vendia cachorro-quente na frente da Zero Hora. É, por acaso, um dia eu parei para comer um cachorro-quente, comecei a conversar com um cara e tirei uma grande mata. Então, a grande matéria pode morar ao lado.
Uma questão, né? Mais de faro que de qualquer outro. Dedicação de dinheiro.
Tchê, há uma coisa que nós temos que ter. É o chamado sexto sentido. Nós temos que ter isso aí. Nós temos que desenvolver isso aí. Entende? Tá, certo? Nós temos que... Olha, tchê, tu veja bem. Uma pessoa normal, qualquer profissão, vai numa lancheria e come um lanche. Nós não. Nós não somos uma pessoa comum. Nós somos especiais. Nós estamos 24 horas procurando um atoleiro para enfiar os pés. Para nós, o mundo é mau. Entende? Sabe? Tudo tem uma sacanagem atrás. Sabe? Não, sabe? Tu não olha o mundo como as outras pessoas. Para começar, tu é um chato. Entende? Tu está sempre vendo chifre em cabeça de cavalo. Sabe? Porque se tu vai olhar o mundo como as outras pessoas, então tu tá na profissão errada. Sabe? Não significa fazer matérias investigativas, tu tem que fazer grandes viagens. Entende? Muitas vezes a coisa tá no teu colo. Sabe? Sabe? Tá na tua porta. Tu tem que apurar, e isso aí a faculdade ela não dá, é o teu instinto de sobrevivência. É a maneira como tu vê as coisas. Olha, um cara uma vez em Rondônia, na beira do rio Madeira, lá, nós tomando uma cervejada, o cara disse uma coisa. Olha, Wagner, eu conheço muita gente que se transformou em repórter, mas não conheço um repórter que se transformou em gente novamente. Cara, tu sabe o que, que é, tu tá... numa carícia com a tua companheira e a droga do telefone toca e a tua vida acabou ali. A coisa mais importante que existe na tua vida a partir disso, aí uma das coisas mais importantes é o telefone. Sabe? A observação, é o teu olhar, é a maneira como tu conversa com as pessoas, como tu ouve as pessoas. É isso que faz a diferença.
Carlos, tu tem algum método, alguma metodologia, não queria usar essa palavra porque ela é muito científica, mas algumas coisas que tu sempre faz assim, nos teus trabalhos de investigação, quando tu tá trabalhando, principalmente assim, com o submundo dos crimes, das drogas, prostituição, esses temas assim, que tu lida assim, né, em várias reportagens diferentes.
Se é que ele pode falar isso no rádio.
Não dá pra falar, não tem problema. Olha só, veja bem. O mundo é dividido em comunidades, né? Então, tu tem a comunidade dos batedores de carteira, que nem existe mais, do crime do colarinho branco, né? Das prostitutas, né? Do gigolôs delas, né? Então, o que que tu faz? Tu tem que saber como é que essa comunidade se liga à grande comunidade predominante, né? A grande comunidade das chamadas pessoas normais. Né? Buenas. Uma coisa, né, que tu tem que procurar pistas como isso acontece. Por exemplo, um grande fornecedor de informações para matérias investigativas é o lixo das pessoas. Tu já percebeu o que tu bota no lixo? Tá? Se o cara examinar o teu lixo, é capaz de saber para quem tu ligou, qual é o teu saldo bancário, se tu transou, se tu não transou. Entende? O lixo das pessoas é uma das maiores fontes de informação que tem. Sabe? É fantástico. Né?
Tu já vasculhaste?
Permanentemente.
Rádio da Universidade, 1080 AM. Este é o programa Entrevista Coletiva, que traz hoje para falar sobre jornalismo o repórter Carlos Wagner.
por volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras às 11h30 da manhã pelos 1080 da Rádio da Universidade.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Este é uma entrevista coletiva, recebendo hoje o premiadíssimo repórter Carlos Wagner. Que tipo de método tu usa nas tuas investigações, e no caso de meninas prostitutas, por exemplo?
Gostei do premiadíssimo.
É que, olha, uma verdade, né?
Olha só, nós estamos aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né?
É, 6.
E tem uma guria do meu lado que não fala. Tá. E olha, tio, quando outro, só para dizer só um negócio, quando tu tá fazendo uma matéria e tu entra num ambiente hostil, tu tem que te cuidar das pessoas que não falam. Essas são perigosas. Sabe? Porque essa aí, quando ataca, vem para te matar, né? Ela não bota coisa fora.
Ela tá guardando, né? Uma pergunta.
Buenas, tu tinha perguntado sobre a questão das minhas prostitutas, né? Em 1992, eu e o Nilson Mariano, um colega meu, fizemos uma matéria mostrando que tinha prostituição infantil no nosso estado. Então, uma coisa muito incipiente. Nós viajamos o estado todo travestidos de donos de boate, comprando meninas, né? Vendo como é que o mercado, como é que se compra, como é que se vende, né? E aí a gente fez uma matéria, foi uma matéria muito bem feita, repercutiu bem. E ela foi a base da CPI da prostituição infantil da Câmara Federal. O que que me ficou dessa matéria, assim? O que que mais... Ah. É como tu transforma uma pessoa numa coisa. Ah. Qual é o método da questão da prostituição? Olha só, vamos analisar a questão da prostituição. De maneira preconceituosa, né? Chama-se prostituta toda aquela mulher que gosta de fazer sexo, né? Mas isso aí não tem nada que vai ver. Ou seja, a mulher pode gostar de fazer sexo como o homem gosta, e ainda bem que gosta, né?
O que
acontece? Bom, a prostituição que se denuncia é a questão quando ela é empresariada, quando tem um cara, uma pessoa que ganha dinheiro com isso. Então, o que que nós vemos? Donos de boate pegam meninas 14, 16 anos, lá no interior do estado, traziam para cá com promessa de trabalhar em casa de família, em coisa e tal. Botava essas meninas, digamos, uma semana num apartamento com um cara, o cara batia nela, drogava, ensinava ela a transar, ensinava ela como arrancar dinheiro de um homem, né? Aí depois pegava essa menina amansada, digamos assim, vendia para um dono de boate, e ele mantinha essa menina como lá. Ele fornecia para a menina roupa, remédios, casa, comida, né? E a menina fazia uma conta com ele, e essa conta ela nunca pagava. Entende? Ela nunca paga essa conta, porque essa conta está sempre maior que ela. Tá? Então ela faz programa, ela bebe, ganha uma porcentagem na bebida, na transa que tem, coisa e tal, e para ir abatendo na dívida dela. Só que essa dívida sempre cresce. Isso, com isso ele mantém ela escrava. Aí se eu quero essa menina para trabalhar na minha boate, eu vou lá e pago a dívida dela. Eu praticamente eu compro ela. Entende?
E essas boates que tu está falando são essas tradicionais?
Não, é inferninho, é tudo, tu entende? É cara que bota a guria a trabalhar por ele na esquina. Olha, uma guria de 15 anos aí rende para um cara R$1.500 limpo por semana.
Né? E tu entrasse nesse meio como negociante?
Como negociante.
E como fica a questão assim, da tua segurança pessoal depois de ser publicada uma reportagem dessas e de gerar uma CPI?
Olha, tia, vou dizer uma coisa. Se a questão da segurança, tu toma algumas medidas, né? Por exemplo, né? Eu não tenho telefone na lista, eu não tenho nada no meu nome, né? Carlos Wagner, o meu nome todo não é este, entende? Toma algumas medidas, né? Mas a principal medida que tu tem que tomar é a seguinte: faça bem feito. Quando tu for atacar um cara, tu derruba o cara. Se tu não pode derrubar o cara, então tu não ataca o cara. Enfia a viola no saco e vai pra casa. Tu não pode ferir um cara. Se tu vai denunciar um cara, tu tem que botar um pepino no rabo do cara do tamanho de um bonde, que ele não levante mais. Ou não faça.
E qual foi a pior situação que tu já passaste, assim, devido às investigações? A mais perigosa, digamos.
Faltou cerveja em Foz do Iguaçu. Sabe o que é? Sabe o que é ficar 3 dias sem tomar nada? Eu tava na África, né? Estava fazendo uma cobertura de uma guerra na África e, pá, e faltou cerveja. Pá, que droga, tia. Os caras dando tiro até eu preocupado. Você. Eu, pô, uma droga, né, tia?
E alguma questão dessa de segurança já te fez desistir de alguma matéria ou, de repente, mudar o rumo de alguma coisa, de alguma investigação?
Não, porque, olha só, aí que eu digo para vocês. Olha aqui, ó, jornalismo é uma ciência exata. Como é que tu faz uma matéria? Tu pega uma folha em branco, tu planeja essa matéria. Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai abordar? Como é que tu vai entrar? É tudo planejado. Cada passo que tu vai dar, tu vai planejar. Entende? Depois, como é que tu vai bater essa matéria? Quantas páginas de jornal tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? Tu não entra assim, ah, eu vou fazer uma matéria. Aí tu vai lá, pô, tu acaba com o Tim Lopes, né, gente? Esquartejado, sabe? Entende? Então, nós temos um ditado na nossa profissão: onde tu caga, tu não volta. Se tu foi lá, detonou um cara, tu não vai voltar lá. Entende? Certo? Sabe? Tu não fica, olha, vai cá, eu te detonei, olha eu aqui de novo. Não faz isso aí. Então, tu toma uma série de precauções, uma série de medidas, sabe? Né? Sabe? Então, ela recém estava me dizendo aqui, essa colega, que o pai dela recebeu uns telefonemas por minha culpa, né?
Exatamente.
É, porque nós temos o mesmo nome, né? É. Acontece, né?
Tu falou no Tim Lopes, qual é a tua posição sobre o uso de câmera escondida e gravador, esse tipo de coisa?
Eu acho uma coisa, a única falta de ética que tem é tu publicar em verdades, sabe? Que se tu quiser ser safado, eu olho pra ti e sou safado. Não vou precisar te filmar, não vou precisar te fazer uma foto ou nada. Aqui, vocês pensam assim, é o seguinte: o poder que o repórter tem na mão. Veja bem, por exemplo, tu tá em casa com teu marido, teu cachorro, teu papagaio. Aí chega um desgraçado, um repórter lá, olha pra ti. Tu fala uma coisa pro desgraçado, ele entende uma outra coisa, vai lá e escreve uma outra coisa, arrebenta a tua vida toda. Entende? Sabe? Eu, se não fosse jornalista, eu não falava com jornalista. Sabe? Não é isso?
Tá certo.
Porra, tu tá falando com um cara que tá com teu rabo na mão, tchê. Não é isso? Sabe? Porra. Como é que tu vai tratar com um cara desse? O cara que disser que é amigo de jornalista, eu sou amigo de jornalista, é melhor o cara pegar uma cascavela e botar dentro de casa. Olha, todo mundo que não é jornalista é nosso amigo até se transformar numa boa matéria. A partir do momento que se transformou numa boa matéria, acho que nem nossos pais, sabe? Porque nós somos uns predadores. Sabe aquela história que um sapo ia atravessar um lago e tinha um escorpião que pediu carona para o sapo, que não sabia nadar. Aí o sapo disse, não vou te dar carona porque tu vai me matar, né? Aí não vou te matar, rapaz. Se eu te matar, eu também vou morrer. Aí o sapo, tá, então sobe aí, vamos embora. Aí no meio do lago, o escorpião, pá, picou o sapo. O sapo falou, mas eu vou morrer e tu vai morrer junto. E o escorpião disse para ele, sinto muito, é a minha natureza. Entende? Nós, repórteres, somos predadores de natureza.
E com relação a isso, assim, como é que tu vê essa indústria do dano moral aí, que está, inclusive, atrapalhando, acho que muita...
Eu vejo os processos contra jornalistas altamente salutar, porque está fazendo uma seleção natural entre nós. Entende? Sabe? Claro, tem os exageros aí, né? O cara... Tipo, te processar por bobagem. Mas vamos falar nas coisas sérias. Os processos na justiça. Eu acho que hoje estão fazendo uma seleção natural entre os repórteres. Entende? Estão fazendo uma seleção natural. Né? Porque se tu é meia boca, não vai cair um bom assunto no teu pé, né, tia? Né? Porque os caras dizem, não, esse cara vai lá fazer essa merda. Nós vamos pagar uma indenização milionária, né, certo? Então, sabe?
Tem algum processo atualmente contra ti?
Vários. Por exemplo, não foi bom falar. O meu grande orgulho é até hoje ter vencido todos. Entende?
Sim.
É, os caras já me processaram 500 vezes, aí eu venci todos. Tem uns por umas bobagens aí, mas que também vou vencer. Sabe? É aquela história, assim, tu vai pensar nos processos, só que não faz matéria. Tem muita sacanagem, né, no meio, né? Tem sacanagem de caras que te processam por bobagem, e o judiciário aceita por bobagem, por preconceito, né? É. Mas tem, eu acho que no meio termo tá bom. Tá bom porque os caras... Olha, tio, o poder que um repórter tem na mão é uma coisa incrível. Alguém tem que ser o limitador disso aí. Entende? Ou tu tem que saber, olha, cara, se eu cagar fora do pinico, vai sobrar pra mim. Né?
E até que ponto a linha editorial da empresa que tu trabalha limita, assim, as tuas reportagens ou o que vai ser publicado?
Não,
como é que isso atrapalha?
Não, que é uma coisa, deixa eu dizer uma coisa pra ti. Toda empresa jornalística, ela é uma empresa que vende um produto chamado notícia. Né? E nenhuma empresa, ela é louca, né, de botar fora boa coisa, né? É a mesma coisa que pegar dinheiro e queimar, né? Empresas são empresas, tem elas têm uma série de normas, coisa e tal, mas dá para sobreviver, né, tia?
E de onde veio a ideia de escrever sobre o Brasil de bombachas?
Ah, pois é, isso vai virar uma série na televisão. Ainda dei uma entrevista para os caras hoje. De onde é que veio a ideia? Vou te contar como é que começou a coisa. Nós estávamos num avião a 2 mil metros de altura no Mato Grosso. Eu, o Pacheco, de fotógrafo, um piloto e outros caras lá. Aí comentando sobre a prepotência que o gaúcho tem, né? Que nós somos nós, quem não é gaúcho, está ferrado, aquela história toda. Aí se cultivou a ideia, eu falei, Cátia, vamos fazer um negócio aí. Aí eu voltei lá para a redação, estava conversando com o Clóvis Ebler, com o Marcelo Reck. Aí nos surgiu a ideia, vamos fazer o mundo de bombastas. Não, mas aí... Aí reduzimos para a América de bombastas. Não, mas... Tá exagerado. Mas tá, menos que o Brasil não aceitamos. Aí a gente fez o Brasil. Mas... Aí eu lembro dos bombachas, mostrando a saga dos colonos gaúchos que subiram lá para cima, para o oeste, para a Bolívia, para o Paraguai, Argentina, Uruguai, né? Então, é isso aí.
Tá, estamos encerrando agora mais uma entrevista coletiva. A apresentação de Mariana Toqueto, participação de Aline Boaz, Cristina Wagner, Mariana Pivato, Michele Saliba e Walter Abruzzi. Na técnica, Kleber Mendes e Jorge Cecílio. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, o jornalista Carlos Wagner, e também a sua audiência. Bom dia e até a próxima. Falei muito rápido.
por volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras às 11h30 da manhã, pelos 1080 da Rádio da Universidade.
E o verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Este é uma entrevista coletiva, recebendo hoje o premiadíssimo repórter Carlos Wagner. Como é que é a história do... Como o índio sabe que vai mudar o tempo?
Ah, tá, isso aí.
Essa história é muito boa.
É, deixa eu contar a história. Aconteceu o seguinte, né? Um dia eu estava coçando o saco lá pela redação, né? Estava em bolar uma pauta sobre tempo. Então, a ideia que eu tive é o seguinte. Antes de existir essa parafernália de satélite, essa bobageira, essa coisa toda aí, como é que as pessoas viam o tempo, né? Bom, então tá. Então, eu vou perguntar para um pescador antigo, né? Todas as profissões ganham tempo. Para um agricultor antigo, para um tropeiro antigo, para um padre antigo, né? E dei uma volta no estádio perguntando. E voltava, logicamente, um índio, né? Disse, não, como é que eu quero? Eu quero entrevistar um índio velho. Era frio, né? Perto de um fogo de chão, tomando um mate, né? Quero sentar, dar uma conversada com ele. Olha, guria, eu rodei esse estado procurando o tal de índio. Rodei. Aí lá na reserva de Charrua, na região de Passo Fundo, entre Passo Fundo e Erechim, no final de tarde, no final de agosto, que era já frio, né? Eu cheguei numa reserva indígena, vi lá um fogo de chão e um índio velho. É o meu índio.
A foto perfeita.
Perfeita, eu e o fotógrafo, perfeita. Aí cheguei lá, buenas, buenas, como é que tá? Tudo bem? Pois é. Aquela conversa de levar gato para tomar banho que todo repórter tem. Pois é, eu estava lá para Porto Alegre, sem fazer nada, vim aqui lhe incomodar. Posso dar uma projada contigo? Tomei assento. Aí eu sentei, né? Me passou um mate, tomei o mate, conversei umas bobagens com ele, passei o mate para ele. E aí eu disse, o que o senhor acha? Vai chover ou não vai chover? Ele disse assim, pois é. Eu perguntei por ele. E cara, como é que o senhor vê se vai chover? Como é que o senhor sabe que o tempo vai passar, coisa e tal? Ele pegou a bomba, mexeu na erva, sorveu um gole de mate, olhou para mim e disse assim, cara, agora vai me contar as lendas indígenas, coisa e tal. E eu vou sair daqui correndo, que eu estou cansado, trabalhei o dia todo, né? Olhou para mim assim. É simples, ouço a rádio gaúcho. Eu disse, puta que pariu, não pode, qual é, meu Deus?
Acabou a matéria, mas ficou uma boa história.
Ficou uma boa história, né? Eu fiquei tão puto da cara. Né? Não, na hora eu fiquei puta, cara, não pode. Não é que pode.
Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu te formou na faculdade em 1983, certo?
Justo.
E foi trabalhar na Zero Hora, aonde tu te encontra até hoje.
Justo.
Tu nunca teve vontade de se aventurar por outros lugares?
Não,
outros
eu
jornais?
Trabalhei em outro lugar. Eu comecei na profissão em 79, em Carazinho, no jornal interior. Jornal feito para colonos. Depois voltei para Porto Alegre, de 80 a 83, eu fui freelancer, né? Fiquei fazendo freelancer para todos os jornais, revista, coisa e tal. Aí depois que eu me aquerenciei lá na Zero Hora. Agora tu vai me perguntar se eu não tive convites para ir para outros jornais, coisa e tal. Mas é que eu consegui pegar um nicho, essa é a palavra que se usa hoje, né? De mercado dentro da Zero, coisa e tal, e deslanchou a coisa, né?
Qual é que é a tua visão do mercado de trabalho para jornalistas que querem trabalhar com jornalismo investigativo dentro do Brasil?
Eu acho que é um mercado em expansão. Acho que o mercado de jornalismo, apesar dessa enxurrada de gente que as universidades botam no mercado, né? Mas não é só jornalismo. Esse dia eu estava fazendo matéria com um sindicato médico, por exemplo, que até pouco tempo era tida como uma profissão que tu já saía da faculdade trabalhando, né? Cara, o presidente do sindicato médico me disse que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, formam-se 700 médicos por ano. O mercado absorve 70. Quer dizer, que o resto vai para o subemprego. Né? E aí então, nós temos engenheiro, temos qualquer profissão. Então, acho que qualquer profissão hoje, se o cara se formar, né, e não tiver uma coisinha a mais, ele vai ficar fora da profissão. Acho que as matérias investigativas hoje, ela é um ramo dentro do jornalismo em expansão. Né? Como hoje também tem um ramo em expansão, é para as especializações, o cara que entende de saúde pública, o cara que entende de moradia, o cara que entende de área financeira. Né? Certo? Porque hoje em dia, devido aos processos que as empresas levam, né, os grandes jornais fora de Porto Alegre e aqui em Porto Alegre mesmo, não estão se aventurando muito. Né? Não vai admitir um cara que é um encrenqueiro, por exemplo. Né? Pode ser um gênio, mas é um encrenqueiro o cara. Né? Não vai admitir um cara que, pelo menos, não seja especializado numa coisa. Né? Então, eu acho que o mercado de jornalismo está em expansão. Né? Mas ele está em expansão para uma mão de obra altamente qualificada. Né? Sabe, a pessoa hoje, para entrar no mercado, tem que ser muito qualificada. Né, tanto tecnicamente como e aquele plus a mais na nossa profissão chama-se audácia. Tu tem que planejar a tua carreira hoje, né, tem que saber o que tu quer, para onde é que tu vai, como é que tu vai começar, né, tu não pode ser como uma puta de esquina aí, né, tia, que quem chegar, chega bem, né, tu tem que te planejar, tem que saber o que tu quer da tua profissão, para onde é que tu vai, né. E eu só digo uma coisa, a nossa profissão não é uma profissão que tu consiga nos primeiros tempos, pelo menos nos primeiros 10 anos, combinar bem uma vida familiar com uma profissão. Porque ela exige muito de ti, ela vai exigir 24 horas de ti, né? Sabe? Ela vai exigir que tu seja muito fria, que tu te planeje, que tu pense, né? Né? E esse país é um país continental, é um país enorme, né?
Bom, assuntos não faltam para o jornalismo investigativo. Vamos dizer, qualquer meio de comunicação que quer escutamos, vejamos ou a gente lemos, existem várias matérias que poderiam dar várias investigações. Muitas delas associadas ao plano de poder, à área de governo. Por que não há mais matérias investigativas nesse campo? Elas são reprimidas?
Não,
há uma
não,
barreira?
Não é. Quer ver uma coisa, tia? Os leitores mais ou menos pautam os jornais. Né? Eles mais ou menos pautam os jornais. Então, pela ordem, né? Os caras estão interessados em ver questão de desemprego. Né? Por exemplo, hoje, as grandes matérias são sobre desemprego. As pessoas querem saber por que tem vagas abertas, pessoas desempregadas e pessoas não conseguem trabalhar. Né? Aquele pai que pagou uma faculdade para o filho, que sustentou aquele vagabundo dentro de casa a vida toda, tá, né? Quer saber por que o marmanjo não sai de dentro de casa. Tá certo? Né? Quer saber por que o cara, ao invés de pegar a mulher e ir para um motel, vem para dentro de casa. Sabe? Ou vice-versa. Ou seja, tu quer saber essas coisas. Né? E aonde é que está a explicação? No tal de mercado. Hã? Ou seja, hoje em dia não basta tu ter um filho, sentar com o filho e aconselhar o filho. Olha, meu filho, babá, não fuma maconha, não faz isso, não faz aquilo, coisa e tal. Tá cagando, andando para isso, entra no ouvido e sai no outro. Hã? Entende? Agora, o que que tu fala hoje, né? Qual é o papel do jornal hoje na educação da família? Na minha avaliação, é revolucionário. Porque é ali que está a fonte da interpretação do que está acontecendo com a sociedade. Hoje em dia, tu não só... É difícil tu explicar para a pessoa, não basta tu ser bonzinho, né? Não basta tu ter tirado notas boas, né? Então as pessoas querem saber, dizer, porra, por que que tudo que funcionava antes não está funcionando hoje? Por que que o meu filho se formou em medicina e hoje é um subempregado? Né? Por que que ele não é rico como era antes? Né? Né? Por que que o meu filho se formou em informática e está patinando? Né? Então, onde é que tu vai encontrar essas pressões? No jornal. Né? Então, o jornal hoje, ele passou a ter um papel muito importante. Né? Ou seja, tu busca nos jornais compreender essas coisas. Aí, quando o jornal não tem essas coisas, tu simplesmente tu procura outro, tu não lê mais aquele jornal. É o que está acontecendo hoje, né?
Quando tu escreve, né? Quando, por exemplo, tu trabalha com essas reportagens investigativas, no momento que tu vai montar o texto, que vai chegar até o teu público leitor, tu tem essa preocupação de trazer alguma coisa nova, alguma interpretação nova sobre aquilo que tu tá escrevendo, por exemplo, sobre as prostitutas, e não, de repente, alimentar algum mito, alguma coisa já pré-existente na cabeça das pessoas, assim, normais, né?
Não, olha, quando tu vai fazer um texto, o que que tu faz? Tu parte do mito, por exemplo, né? Mito. Toda mulher morena é boa de cama. Né? Isso é um mito. Que não é bem assim. Né? Mas, então, no texto, o que que tu usa no texto? Tu usa uma imagem que todo mundo conhece. Assim, olha, dizem que é assim, mas não é bem assim. Não é bem assim por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Mas tu não pode lutar. Então, tu não pode ir contra a imagem coletiva que as pessoas têm. Por mais preconceituosas que essas imagens sejam. Né? Tu não pode fazer uma tese e dizer, não, aquilo lá é errado. Tu tem que mostrar, tu tem que desmontar aquilo ali. Né? Tem que desmontar aquilo ali. Mas tu não pode ir contra o senso comum que as pessoas têm. Né? Por exemplo, é aquilo que eu disse. Todo mundo acha que prostituta... Né? Tu é uma prostituta porque tu gosta de dar, né? Não, prostituição é uma outra coisa, não é isso. Isso aí é um direito individual da pessoa, né? Não confunda isso com prostituição. Prostituição é um negócio ilícito, criminoso, né? Entende? Né? É uma outra situação. São pessoas que estão num sistema criminoso. Não tem que ver, né? Sabe? Então tu parte do princípio básico, né? Qual é a imagem que todo mundo tem de prostituição? Bando de safadas, mas não é bem assim. Tem a questão econômica, tem a questão da bandidagem no meio, né? Mas tu pega essa imagem, né? A imagem, por exemplo, quando eu e o Mariano a gente fez essa matéria, é de que não tinha meninas prostitutas. Ano passado eu fiz uma matéria e botei 10 caras na cadeia, chamado Índias Prostituídas. Os caras estavam prostituindo índiazinhas de 10 anos. Aí os caras vieram e disseram, não, a cultura indígena permite que a menina, que o cara chegue aos 9 anos, pegue uma menina, estupre a menina e transforme ela em mulher dele. Tá? Bom, essa é a crença. Aí eu fui lá ver o que que acontecia. Era um índio aliado com um branco que pegava a menina, estuprava a menina e, aliado com um branco, botava essa menina a se virar para dar lucro para eles. Minha irmã, isso aí não é cultural, isso aí é sacanagem. Entende? Mas eu usei essa imagem que os caras têm. Né? Os caras dizem, ah, aquela índiazinha lá está se prostituindo, é safada, é índia, é bugrinha. Eu disse, não, aquela menina lá está sendo submetida a um sistema escravo. Ela não tem opção. Entende? Então tu não pode pegar e. Porque se tu. Olha só, tu tem que fazer um texto que flua com facilidade, sem adjetivos. direto, porrada, né? E os mitos são um lixo, que se tu não souber tratar bem desse lixo, ele vai acabar sobrecarregando o teu texto, né? O cara vai ler o teu texto, vai chegar no final dizendo, não, para um pouquinho. Esse cara tá tentando salvar o lado dele, né? Entende? Fazer um texto é uma arte. Entende? Aí tu diz assim, não, fazer o texto é arte. Eu digo não. A arte é entrevistar a pessoa. Um bom texto é decorrência de tu saber entrevistar a pessoa. Entrevistar uma pessoa é uma arte. Saber conversar com as pessoas é uma arte. Entende? Sabe? É aquilo que eu disse aqui para vocês. Vocês não podem conversar com as pessoas como pessoas normais, como Dona Maria. Ah, que dia quente. Né? Entende? Porque o repórter tem 3 neurônios. Um faz matérias, um bebe e outro transa. Não tem de fazer isso. Não façam as 3 coisas junto que... Né, que não,
só não misturar. Que
não, não, não mistura que a gente não consegue. Sabe? Tu te perde nessa história. Tu fica... Não, para que lado eu vou, coisa e tal. Então, é isso aí. Questions?
Predominantemente, nas reportagens investigativas, são homens que fazem reportagens investigativas. Por que, que tu acha isso? Por que, que tu acha que as mulheres não se aventuram muito nesse campo?
Não, isso é um mito. Tem muita mulher fazendo matéria investigativa aí. Bah, tirando prêmios, fazendo matéria investigativa. Isso é um mito.
Mas é certo que tem coisas que a mulher não pode fazer.
Por quê?
Não poderia fazer uma matéria sobre meninas prostitutas?
Não. Se tem mulher que é dona de cabaré, qual é o problema? Não tem. O problema é tu não pensar com os 3 neurônios. Pensa com um só. Certo? Não, é. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, olha, tudo que a mulher faz, o homem consegue fazer em termos de reportagem. E tudo que o homem faz, a mulher consegue fazer. O que acontece é uma coisa. O que nos difere é o cara que faz um plano de trabalho. Ele vai fazer um plano, né? Que não é hermético, não. A matéria vai tendo vida própria, ela vai se transformando, né? Entende? Né? E tu vai agir conforme. Por exemplo, meu caso, eu sou gago. Eu uso isso aí a meu favor. Não vou transformar isso aí num obstáculo para mim também. Eu uso isso aí, meu favor. Entende? Então, tu tem que saber o seguinte, quando tu tá numa matéria, nada pode ser contra ti. Tu tem que usar tudo a teu favor. Hã? Tu tem que ser frio, calculista, como diz os outros caras, né? Não pode entrar pensando com os 3 neurônios. Um de cada vez.
Qual é a tua opinião sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalismo?
Eu acho fundamental. Por que eu acho fundamental? Veja bem, os processos são milionários. Se tu tem um cara que estuda numa universidade e mesmo assim faz bobagem, escreve bobagem, né? E imagina se ele não estudasse, se ele fosse para lá sem nenhuma técnica, né? As pessoas dizem, que então manda advogado a escrever. Bom, é que advogado não tem uma formação jornalística. Para ser jornalista, tu tem que ter uma formação específica. Nós vivemos num país capitalista onde cada coisa no seu lugar. Portanto, tem que ter diploma, e se não tiver diploma, entende? Imagina as bobagens que saem. Já com diploma sai um monte, imagina sem. Aí tu tem sindicatos para te proteger e um monte de coisa. Olha, é um país capitalista. Cada macaco no seu galho, como a gente diz.
Eu gostaria só de retornar um pouquinho naquela questão da verdade. Desde o início, no jornalismo, a verdade sempre está em primeiro lugar. E embora tu mesmo tenha comentado que nós estamos num país que às vezes a mentira prevalece, o jornalista pode de repente contribuir para que isso seja mudado, de repente que a verdade seja sempre a finalidade e o objetivo.
Isso é meio coisa de padre, não
é?
Vou dizer uma coisa para ti. Tia, olha aqui, o jornalismo não faz revoluções. Quem faz revoluções são as pessoas. Entende? A gente só documenta. Né? Eu acho que a sociedade brasileira, e como todas as outras, quanto mais organizada a sociedade vai ficando, quanto mais democrática essa sociedade for, menos tolerante à falcatrua ela é. Entende? Veja bem, há 5 anos atrás, juízes não iam presos. Hoje já são presos. Entende? O país está evoluindo. Isso é bom. Então, eu acho que é uma coisa, né, tia? Quando tu pega um jornal e tu lês assim, pô, isso aqui é mentira, tu não compra mais. Porque tu não tem mais tempo. Não tem mais dinheiro para botar fora com coisas em outras.
Estamos encerrando agora mais uma entrevista coletiva. Apresentação de Mariana Toqueto, participação de Aline Buais, Cristina Wagner, Mariana Pivato, Michele Saliba e Walter Abruzzi. Na técnica...
Para um pouquinho, vem cá, vocês vão me estuprar assim, eu não vou dizer nada no meu filho.
Por favor.
Vocês estupraram assim, não vou nem gozar, é isso?
De novo, a gente misturou tudo.
Eu disse para vocês, pensa com um de cada vez.
Ok, o microfone está livre.
Bom, o que quer dizer? Bom, eu vou dizer que é um prazer participar e principalmente voltar à minha velha universidade. É isso aí.
Prazer é nosso de te receber. E continuando a finalização, na técnica, Kleber Mendes e Jorge Cecílio. Agradecemos ao nosso convidado, o jornalista Carlos Wagner, e também a sua audiência. Um bom dia e até a próxima.
Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.